So, the Lord Jesus in the midst. I would like to go over tonight some verses about in the Gospels, in the New Testament, there are a handful of verses that speak about the Lord Jesus in the midst.
Então, no Novo Testamento, há uns versículos que falam do Senhor Jesus Cristo no meio, no nosso meio.
And so we will take up this one first with our Lord Jesus being 12 years old, and it says, and it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions.
Então, em primeiro lugar, vamos falar deste versículo, quando o Senhor Jesus tinha 12 anos. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
For the last few weeks, we've been having webinars around the glories of the Lord Jesus. And here we see one of the glories of the Lord Jesus at 12 years old. He is both hearing the doctors and the lawyers and the teachers and asking them questions. It is an attribute of the Lord Jesus that is wonderful.
Então, nessas semanas, últimas semanas, tínhamos os webinars sobre as glórias do Senhor Jesus Cristo. E aqui, nesse versículo, temos uma glória do Senhor Jesus Cristo quando ele está ouvindo aos doutores e fazendo perguntas, perguntando e interrogando-os.
So here we see him sitting in the midst. Here's another one. There's going to be 3 verses coming up here that have the Lord Jesus in the midst. And the ones that were there for these next 3 verses that we take up did not appreciate him, nor could they necessarily see him in the midst.
Então vamos falar de 3 versículos agora com o Senhor Jesus Cristo no meio. E nesses 3 versículos, as pessoas que estavam lá naquele tempo, não, eles não gostaram do Senhor Jesus Cristo e não queriam ver a ele no meio.
And reading from Luke 4, and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and led him into the brow of the hill wherein their city was built, that they might cast him down headlong. But he, passing through the midst of them, went his way.
Então vamos ler esse versículo de Lucas, capítulo 4. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se.
So here we have the first of 3 examples that shows that he was in their midst, and they did not see him as they were filled with wrath.
Então temos o primeiro dos 3 exemplos, e vemos que as pessoas que estavam lá não veram a ele como ele estava no meio deles.
Here's the second of the 3 verses. Then said Luke, John 8, then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
Então temos esse outro versículo que realmente é de João, João capítulo 8. Fala assim, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.
Here we see him in the temple here having this discussion, and here we see this, he's in the synagogue. So in the first instance, he's in the synagogue, and the second instance, he's in the temple, the place where God's word is read, where it's reverenced, and they could not see the Son of God in their midst.
Então aqui vemos que ele está falando no templo, aqui em João 8, e antes, no versículo anterior, ele estava na sinagoga, mas aqui é o templo. Mas ele está falando, ou seja, nesses lugares é onde deve estar falado a palavra de Deus, mas ele não poderia ver, ou seja, não poderiam aproveitar do Senhor Jesus Cristo no meio deles.
And the last of the three verses that talk about the Lord Jesus in the midst, when the religious rulers could not see him, is this one they can see him, but it says in John 19, and he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.
Aqui temos o último versículo que tem o Senhor Jesus mencionado no meio, mas aqui a gente pode ver ao Senhor Jesus. Diz assim em João 19, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio.
So here we see the Lord Jesus on the cross in the midst with all surrounding him. And it reminds me of that verse, I believe it's in Psalm 22, where it says, the bulls of Bashan, they compassed me. And there they were, the Roman soldiers, the Jews, the thieves, were all surrounding the Lord Jesus on the cross.
Então, temos aqui o último versículo, e vemos que o Senhor Jesus está na cruz, no meio. Faz lembrar de, eu acho que é o Salmo 22, e vou procurar o versículo aqui. Quando o Senhor está na cruz, ele fala assim, estou procurando o versículo. Mark, if you can hold on just a second.
Yes, Psalm 22, I believe it was.
Verse?
It's Psalm 22, and it says, verse 12, Psalm 22:12.
Hey. Salmo 22, versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. É o Senhor Jesus na cruz, no meio.
So now, after we've seen three verses of the Lord Jesus in the midst with those that were wanting to destroy him, the first one back here where they wanted to throw him off the hill, and the second one, where they were wanting to stone him, and the third one, while he's on the cross, in all three instances, he's in the midst, and they did not appreciate him.
Então, temos visto esses três versículos onde o Senhor está no meio. Ele está no meio dos que queriam matá-lo. Em primeiro lugar, eles queriam lançar ou precipitar ao Senhor Jesus. E também no segundo, eles queriam apedrejar ele. E aqui, o terceiro, eles têm realmente crucificado ao Senhor Jesus.
But thank God he was raised from the dead, and now we have, there's actually two verses in John 20. I did not include both of them. It says in John 20, and after 8 days again, his disciples were within and Thomas was with them. This is the second time. So Thomas is with them. It says, then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace be unto you.
Então, realmente tem dois versículos em João 20, quando o Senhor se apresenta aos seus discípulos. Aqui é o segundo. Ele foi ressuscitado e esta é a segunda vez quando ele se apresenta aos seus discípulos. E aqui fala assim, em João 20, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco.
And Paul, I'm going to read John 20, verse 19, and I will read that, John 20, verse 19. Then came the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and said to them, peace be unto you.
Tu também leu o versículo 19 de João 20. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco.
So in these two verses that we have just read, we see both of these happening on the first day of the week. And we also see the Lord Jesus bringing peace. He says both times, peace be unto you.
Então, temos os dois versículos de João 20, 19, e aqui o versículo 26. E os dois têm lugar no dia, no primeiro dia da semana. E cada vez o Senhor traz paz com ele. Diz, paz seja convosco.
So now I'd like to look at the at God wanting to be in the midst of his people. This is his desire, to be in the midst of his people.
Então quero ver agora o desejo de Deus, que é estar no meio do seu povo.
So here we have the tabernacle that we see with the children of Israel, and with the tabernacle we see the camp is gathered around the tabernacle, and we also see a pillar of fire showing exactly where God would dwell with the children of Israel.
Então temos o tabernáculo agora, que os filhos de Israel moravam ao redor do tabernáculo. O arraial estava ao redor do tabernáculo. E aqui vemos posto sobre o acima do tabernáculo o fogo.
And so here is the camp laid out, and the camp has, as we know, 12 tribes, and in the very midst of the 12 tribes is the tribe of Levi. And then there are 4 families within Levi.
Então temos aqui o arraial de os 12 tribos dos filhos de Israel e como eles moravam ao redor do tabernáculo. Aqui no meio temos a família de Levi e dentro do tribo de Levi tinha 4 famílias.
And inside the courtyard here is the tabernacle, and at the very back of the tabernacle is the Holy of Holies, where God dwells.
Então, aqui no meio temos o pátio do tabernáculo, e dentro do pátio do tabernáculo, ou seja, a parte de fora, está o tabernáculo mesmo. E dentro do tabernáculo, bem atrás, está o lugar santíssimo, que era a morada de Deus.
And so when someone came, when we read about this in Exodus, we find out that God gives us the starting point is back here. When we read, we're going to read this in a moment here, where God describes the holiness back here first. And God then instructs us how to approach him. And so tonight we're going to start here coming through the gate, and we're going to look at the brazen altar, and we're going to go back into the tabernacle to see how God is in the midst.
Então, Êxodo, temos a história do tabernáculo, lemos, e quando começa Êxodo falar do tabernáculo, começa a estar aqui atrás, no lugar santíssimo, e fala disso primeiro, que é a santidade de Deus e como Deus está saindo para os homens. Mas hoje, esta noite, vamos falar de fora para dentro, como nós aproximamos a Deus.
And very quickly here, this is a brazen altar. This is the brazen altar, and then this is the laver for washing, and then there's three pieces back here, three in the tabernacle, and then there's back in here is the Ark of the Covenant. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles of furniture.
Então temos rapidamente aqui o altar de bronze, e depois a pia, e adentro do tabernáculo três móveis, e aqui ao fundo temos a Arca da Aliança. Então temos total seis móveis do tabernáculo.
And here is another picture where the fire is the fire, and you can read it in Leviticus how it is a sweet savor unto the Lord. But then this cloudy pillar shows that he is dwelling in the midst.
Então temos outro quadro do tabernáculo. Aqui é o fogo no altar, que é para Deus um cheiro bom, é bom cheiro. E aqui atrás temos também uma nuvem. A nuvem é a presença de Deus.
So the first thing we're going to take up is the brazen altar, which as you said is the first thing when a man comes in. He brings a lamb with him. He comes through the gate, and the first thing he has to come to is the brazen altar to offer the lamb.
Então, a primeira coisa, vamos falar, e é a primeira coisa no tabernáculo, que é o altar de bronze. E quando o homem quer se acercar a Deus, tinha que trazer um cordeiro para o altar de bronze.
It says in Exodus 21, and thou shalt make the altar of acacia wood 5 cubits the length, 5 cubits the breadth. The altar shall be square, and the height thereof 3 cubits. Thou shalt put, verse 5, and thou shalt put it under the ledge of the altar beneath, and the net shall be the very middle of the altar.
Então, Êxodo 27 fala do altar de bronze, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. Agora, versículo 5. e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar.
So our meditation tonight is going to dwell on dimensions. We're going to be, I would like to be very simple about things, and so I want to make sure that we understand this is 5 cubits in width, 5 cubits in length, and it says here 3 cubits high. And Paul, before I say that, is there is a mesh here. There's a mesh where they offer the sacrifice. It says, and the net shall be the very middle of the altar. So halfway down, halfway up is where the mesh is, where the animal will lie when it's burnt on the altar.
Então, antes de falar dos tamanhos, queria reparar que há uma rede no meio do altar. Está na metade do altar. Ou seja, os animais que iam se queimar lá no altar estavam no meio do altar. E essa noite queremos meditar dos tamanhos. Esse altar tinha 5 côvados, era de 5 côvados, o comprimento e a largura, e 3 côvados de altura. E no meio dos 3 seria um côvado e meio.
And so as we go into the tabernacle, we go past the 3 pieces of furniture, and we go through the curtain, and we find here, we're going to go dwell here on the Ark of the Covenant. And here's the Ark. Go ahead, Paul.
Então, ao entrar no tabernáculo, passamos os 3 móveis e atravessamos o véu e chegamos até a arca. E vamos falar hoje agora da arca.
And so here is a couple pictures of the Ark of the Covenant, wherein dwells commandments. The commandments are in there. And On top of it, the lid is called the mercy seat, where blood was put on the mercy seat. Blood goes on the mercy seat to appease or to show that the law is being contained. The holiness is being contained by God seeing the blood on the mercy seat.
Então, temos uns quadros da arca aqui, e a arca tinha os dez mandamentos por dentro, os mandamentos nas pedras por dentro. Acima tinha o propiciatório, e o propiciatório era onde esparcia o sacerdote, derramava sangue. Esse sangue era para manter a santidade diante de Deus.
Why don't you go ahead and read this, Paul?
Então vou ler estes versículos de Êxodo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, ou se o comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.
This is beautiful. And here again, the altar, the Ark of the Covenant has its dimensions, and here it's 1.5 cubits high from the top to the bottom. And we also read here that God speaks with them, with the priest, from the middle of the thing. It says from between the two cherubims. From the two cherubims, God is speaking here. God is in the midst of the entire company of 600,000 to a million people out there. This is where God is.
Então, é muito formoso pensar nisso. Outra vez, vamos falar da arca e seu tamanho. De cima para baixo, a arca tinha o tamanho de um côvado e meio. Então, temos nesse versículo que Deus fala ao povo, ao sacerdote. E de onde ele fala? Fala assim, em versículo 22, falarei contigo, mas antes fala assim, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Então Deus falava desde o meio dos querubins ao sacerdote, e Deus também desde este lugar vivia, morava no meio do seu povo, que era, chegou a ter 600 até 1 milhão de pessoas.
So now let's come from the Ark of the Covenant. Let's come back out the curtain. And next I'd like to take up the table of showbread.
Então sairemos do véu e agora quero falar da mesa dos pães, da proposição.
Why don't you go ahead and read this portion here, these two verses, please.
Leremos estes dois versículos, Êxodo 25, versículo 23. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Levítico 24, versículo 9. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo.
So we can see here that there is Aaron and his sons are having communion with one another by eating the bread on the table there once a week. And this is beautiful to see as we have God in the midst. There is now communion amongst the priests there, and God is well pleased with it. One other thing to notice too is, again, we see here the height of the table of showbread is 1.5 cubits.
Então, temos aqui a palavra comunhão entre Arão e seus filhos. A comunhão é comer deste pão uma vez a semana que eles faziam. Então, uma vez mais, vamos também reparar o tamanho, que é desta mesa, tamanho é de um côvado e meio, a altura dela.
And so here are the three, the brazen altar, the Ark of the Covenant, and the table of showbread. And we have seen they all have a common theme. And before we go into the theme, we see here that by offering a lamb, a bull on the altar here, this is substitution for myself. There is an animal that is dying in my stead for my sins.
Então, temos agora os três móveis junto, e os três têm um tema em comum. Antes de falar desse tema, estamos falando de oferecer, seja cordeiro, seja becerro, e essa oferta a Deus nos fala da substituição, que é vítima que morre no meu lugar.
And then when we go back into the Holy of Holies, we see here that the mercy seat is showing that with the blood on the mercy seat, God's righteous claims are being met.
Então, depois da substituição no altar de bronze, temos o lugar santíssimo, a arca da aliança, e acima da arca o propiciatório. E no propiciatório está colocado o sangue.
And one thing to note is the blood off of the altar, off of the brazen altar, is being taken in once a year and sprinkled here on the mercy seat. It has to be from the brazen altar.
Então, uma vez ao ano, o sangue do altar de bronze está levado dentro do lugar santíssimo e posto acima do propiciatório. Tem que ser o sangue do altar de bronze.
And lastly, we have the communion amongst the priests as they eat the bread once a week.
Ultimamente, temos a comunhão entre os sacerdotes comendo o pão uma vez por semana.
And it's very important to know, too, that all of the tribes are being represented in the 12 loaves that are on the table.
Então, também é muito importante reparar que todos os tribos estavam representados nos pães que estavam na mesa.
And so, the common theme between these three things that I've so enjoyed is that they are all 1.5 cubits high. It's 1.5 cubits high from the ground to the grate where the animal is laying. It's 1.5 cubits from the ground to the mercy seat. And it's 1.5 cubits from the ground to where the bread is.
Então, vamos reparar o tema em comum que todos os três móveis têm em comum é a altura. É 1 côvado e meio de altura da terra até a rede no altar de bronze. É a mesma medida, 1 côvado e meio até o propiciatório, ou seja, de altura. E igualmente, 1 côvado e meio até da terra até a mesa de pães de proposição.
And one thing, dear brethren, is that when God is in the midst, I see substitution, I see God's righteous claims are met, and I have communion with my fellow believers. When God is in the midst, all of this is precious.
Então, uma coisa, irmãos, queridos irmãos, quando temos e vemos Deus no meio, temos essas três coisas. Eu vejo a substituição para os meus pecados. Eu vejo a justiça de Deus na sangue e no propiciatório. Satisfeito a justiça de Deus. Em terceiro lugar, também vemos a comunhão entre irmãos.
Next, I'd like to look at, in the minutes that we have left here, about the Lord Jesus and how he wants to be in the midst in the future. So a future tense, he will be in the midst.
Então, nos últimos minutos, quero ver como o Senhor Jesus Cristo quer estar no meio, no nosso meio. E ele estará no meio, no futuro.
And here we have Revelation 5. This is in the future. Revelation 5, verse 6, and I beheld, and lo, in the midst of the throne of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth unto all the earth. And every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such are in the sea, and all that are in them, heard I saying, blessing, honor, glory, and power be unto him that sitteth upon the throne, and upon the and unto the Lamb forever and ever.
Então aqui temos Apocalipse capítulo 5, que é uma cena do futuro. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas, e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Versículo 13. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para tudo sempre.
So as we read this portion here, we see here the elders is representative of the glorified saints. The saints that are on earth now and the saints that have been on the past are represented there. And we see here that the Lord Jesus himself as a lamb is in the midst of the company of redeemed saints, both Old Testament and New Testament saints. He's in the midst, in the glory, on his throne.
Então, ao ler esta porção, vemos aqui a palavra ancião. E os anciãos são os santos do passado, do futuro, junto com o Senhor. E vemos ao Senhor, o Cordeiro, no meio deles, dos seus redimidos, na glória.
And here I have this scene here in Revelation 7:19, 7 verse 9. And Paul, maybe you can just go ahead and read that there, and we'll pick that up here.
Então vamos ler esta cena de Apocalipse, capítulo 7, desde o versículo 9 até o versículo 17. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima.
There are two things I would like to recognize here in this portion here. This is happening in the tribulation period of time, and there is position. Here we see the angels stood about the throne. They stood around the throne and about the elders and about the four beasts. So position is around, around. And then down here, we see these martyrs. These are martyrs that are martyred in the tribulation, and they stand before the throne of God.
Então vamos, é para duas coisas aqui nesse versículo. Este cena tem lugar na tribulação. Então a primeira coisa aqui, não sei qual versículo é, mas é o versículo que fala assim, todos os anjos estavam, está falando de anjos, se vamos ver onde estão os anjos, estavam ao redor do trono e dos anciãos, dos quatro animais. Mas que depois, a segunda coisa, estamos falando da posição destas pessoas, a segunda coisa é os mártires que morreram na tribulação. E onde estão eles? Eles falam assim, por isso estão diante do trono de Deus. E o servem, estão diante do trono.
And so there is a privilege, and we see at the very verse 17, we see the Lamb is in the midst of the throne, and there is a privilege to be having him in the middle and having the elders round about him in the midst. But the martyrs stand before the throne. And it's very interesting to see that when you gather around a dinner table, you're around the table. But if you are at a restaurant and you have a waiter or a waitress, they will stand before you. There is a difference between being around the table and serving before the table. And here the Lord has these ones, these martyrs that have shed their blood. They've washed their clothes in white raiment, and they are standing before the throne of God, serving him night and day.
Então, estamos falando de privilégio. Versículo 17 fala do privilégio de ter o cordeiro no meio do trono. E depois vemos o privilégio que ele está no meio dos anciãos, mas temos também os mártires que estão ao redor do trono. Eles estão diante do trono de Deus. Então, pensamos, por exemplo, um restaurante. Quando a gente vai para restaurante, estamos sentados ao redor da mesa. Mas o moço que vem para servir, ele está diante da mesa. E vemos que estes mártires aqui estão servindo. É um privilégio estar diante do trono de Deus, servindo a ele.
So, lastly, the Lord Jesus desires to be in the midst today.
Então, a última coisa, o Senhor Jesus deseja estar no nosso meio hoje.
We have seen so far the Lord Jesus in the midst as he walked on this earth. We have seen how Jehovah was in the midst in the camp of Israel. And then we have seen in the future how he is in the midst in heaven. And he desires to be in the midst today.
Então, até agora temos visto o Senhor Jesus no meio quando ele caminhava na terra. E depois vimos como Jeová morava no meio do seu povo. E agora vamos ver, e temos também visto no futuro, como o Senhor Jesus vai estar no meio naquela cena do futuro, na glória. Mas agora vamos ver como é agora.
So here is two verses, very interesting to see the first church in Revelation 2:1 and the last church of the seven. Go ahead and read those, Paul.
Então vamos ver algo muito interessante das igrejas de Apocalipse 2 e 3. A primeira igreja, Apocalipse 2:1, e a última igreja, Apocalipse 3:20. Então vamos ler esses dois versículos. Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. E agora Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo.
So now we know that this is present day, and there are seven churches, and the first church, he's in the midst. The first church is in the midst. And the last church, he's outside knocking on the door. How sad it is to see his own church, Laodicean church, and he's outside the door knocking. And yet he wants to come in and sup with me, sup with you. He wants to have fellowship with us. He wants to be in our midst. And he was seen walking amongst the candlesticks in the first church. And now, in the last church, he's outside and he wants to come in and sup with us.
Então, isto nos fala das sete igrejas que hoje em dia, a primeira, vemos que o Senhor está no meio. E na última, ele está fora, batendo a porta. É muito triste ver que ele está fora da sua igreja, Laodicea. Ele quer entrar, quer comer comigo, quer comer contigo. Ele quer ter comunhão, mas ele está fora, batendo a porta.
And so we have, lastly here, this verse, where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Então, esse último versículo, Mateus 18:20. Porque onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles.
He desires to be in the midst. And as we have seen that there is a particular order that God requires. He required order in the Old Testament, in the tabernacle, with the children of Israel. He required that there was order in order for him to be in the midst. And the same is true today. There must be order, God's order, to have him be in the midst today.
Então, o desejo dele está no meio dos seus. E temos visto que no Antigo Testamento, no tabernáculo, havia certa ordem para que Deus esteja no meio. Tinha que ter aquela ordem. Mas também, hoje em dia, precisamos ter a mesma ordem. É a ordem de Deus para que Ele também esteja no nosso meio.
So, the question is since His desire is to be in the midst, do I see him in the midst around his table?
Então aqui a pergunta é, já que o seu desejo está no nosso meio, eu vejo em nosso meio quando estou ao redor da sua mesa?
So we will finish tonight with a hymn. This is in the Little Flock hymn book, in English, number 150, in verse 1 says, Thou art the everlasting Word, the Father's only Son, God manifest, God seen and heard, the heaven's beloved one. Worthy, O Lamb of God, art thou, that every knee to thee should bow.
Então vamos para terminar, ler este parte do hino, do hinário em inglês, Little Flock. É o número 150, o primeiro versículo. Tu és a palavra eterna do Pai, o único Filho, Deus manifestado, Deus visto e ouvido, o único do seu amado. Digno, ó Cordeiro de Deus, tu és, que todo joelho a ti se dobrará.
And last verse of this hymn says, Of the vast universe of bliss, the center thou and sun, the eternal theme of praise is this, to heaven's beloved one. Worthy, O Lamb of God, art thou, that every knee to thee should bow.
Então, o sexto versículo deste hino fala assim, Do vasto universo de bem-aventuranças, és tu o centro e eu sou. Sendo isso o tema eterno de louvor, a único do seu amado, digno o Cordeiro de Deus, tu és, que todo joelho a ti se dobrará.
And so we see in this hymn here, that the hymn writer mentions the fact that, yes, the sun that shines in the sky is in the center of our universe right here. However, the Lord Jesus Christ is also our sun, S-O-N. He is our sun, and he too wishes to be in the midst. And so it's our privilege to see him in the midst.
Então vemos que o hinólogo menciona que o Sol do sistema solar está no meio. Mas igualmente o Senhor é nosso Sol e Ele quer estar no meio nosso. E que seja nosso desejo também que é reconhecer que Ele está lá.
Well, brethren, that is it for tonight. And it's been a privilege to have the Lord Jesus before us to talk about him being in the midst, the responsibility of him being in the midst, and to see him in glory in the midst as well.
Então, assim temos terminado, irmãos. Tem sido um privilégio falar do Senhor Jesus no meio, como ele era no passado, no meio, estava no meio, e também o Antigo Testamento, e como ele estará também no futuro, no meio, na glória dos céus.
May his name be praised. So we will now close the webinar, and we would appreciate any comments that anyone has as we leave the webinar, and may the Lord bless you tonight, and may we see the Lord Jesus tomorrow around his table.
Então seja louvado o Senhor. Vamos fechar agora. Se você poderia deixar uns comentários, por favor. E esperamos que amanhã também podemos ver ao Senhor no nosso meio.
Good night. God
Boa
bless.
Noite. Senhor bendiga.